dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 20 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre a proibição do imposto de importação para produtos abaixo de 100 dólares no sul do Brasil, resultado da enquete do Senado sobre o limite da internet fixa, Snapchat admitindo ter copiado designers para fazer os próprios filtros, e o anúncio do Bluetooth 5. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no apoia.se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Tiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Eu começo o episódio de hoje falando sobre Bluetooth. No final da semana passada, o consórcio que é responsável pelo desenvolvimento dessa tecnologia anunciou o Bluetooth 5, que vai ser lançado entre o fim desse ano e o começo do ano que vem, e vai contar com alguns upgrades muito bem-vindos de capacidade e alcance. De acordo com o consórcio, a área de cobertura do Bluetooth 5 vai ser 4 vezes maior, a taxa de transferência vai dobrar, vai ficar em 50 megabits por segundo e a capacidade de tráfego de dados vai aumentar 8 vezes. A má notícia é que, ao contrário de algumas outras atualizações do Bluetooth, que dava para resolver no software mesmo, dessa vez não vai ter jeito. Para que um dispositivo seja compatível com o Bluetooth 5, ele vai ter que vir assim de fábrica. Então, para tirar proveito de todas essas melhorias que foram anunciadas na semana passada e que só devem chegar no ano que vem, todo mundo vai ter que comprar dispositivos novos que nem existem ainda. Nas semanas que antecederam a WWDC, um dos rumores mais comentados que vinham circulando por aí era o fato de que a Apple ia anunciar lá no palco que o iMessage ia se tornar compatível com o Android. Terminada a WWDC, agora todo mundo sabe que esse anúncio nunca aconteceu, e o Walt Bosberg, que é bem próximo da Apple e hoje cobre tecnologia lá no The Verge, perguntou para um dos executivos da empresa onde que estava o iMessage para Android. De acordo com ele, o executivo respondeu que a Apple vê o iMessage como uma plataforma de troca de mensagens mais completa do que as outras, e por isso eles acham que o iMessage tem que ser um serviço exclusivo para quem compra os produtos dela. Falando na WWDC, na semana passada eu comentei aqui que ia avisar vocês quando o podcast do John Gruber com o Phil Schiller e o Federighi fosse ao ar, e isso aconteceu ontem à noite. Agora o papo entre eles está disponível na íntegra lá no podcast The Talk Show, e se você quiser ouvir, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. E agora vem uma informação simples, mas muito bem-vinda, relacionada ao iOS 10. Com a chegada do sistema, finalmente vai ser possível exportar qualquer documento em formato PDF. O problema é que, pelo menos por enquanto, nesse primeiro beta, para fazer isso a coisa ainda está um pouco complicada, meio escondida. Primeiro, o usuário tem que mandar imprimir algum documento ou página, igual o que faz no Mac, aí ele tem que dar zoom com os dedos no documento para ativar o preview, tem que tocar ali na barra de compartilhamento e pronto, ele pode salvar o PDF no iBooks, pode mandar para alguém, pode jogar no Dropbox e assim por diante. Apesar de todo esse processo ainda não ser muito intuitivo, já é uma ótima notícia que a Apple finalmente tenha implementado isso no sistema. O negócio agora é torcer para que ela facilite esse processo até o lançamento oficial do iOS 10. Na sexta-feira, o Google liberou o beta da versão 6.0 do app deles para Android e ele trouxe para alguns usuários uma versão atualizada da função Now on Talk. Para a galera que está testando o recurso, agora quando o Now on Talk é ativado na tela de início, aparece uma série de fileiras de atalhos úteis que vão desde criação de lembretes, novos eventos e alarmes, passam pelo início da navegação para casa ou para o trabalho e vão até a exibição de pontos de interesse na região do usuário. Como esse recurso ainda está em fase de testes, só uma parcela pequena dos usuários testando o beta da versão 6.0 do app deles está conseguindo ter acesso. Mas a expectativa é que não demore muito para o Google liberar isso para todo mundo lá na Play Store. Ainda sobre o Google, na sexta-feira o Google Fotos foi atualizado e ganhou a habilidade de montar slideshows dentro de qualquer álbum armazenado no serviço. Por enquanto, esse recurso, que é até curioso que não existia até hoje lá no Google Fotos, só está disponível para as versões de Android e plataforma web do serviço, e o Google ainda não falou nada sobre quando que isso vai chegar para o iOS também. E enquanto isso, lá na China, o Departamento de Propriedade Intelectual de Beijing concluiu um processo contra a Apple e decidiu em favor de uma empresa chamada Shenzhen Baili, num processo que ela alegava que o design do iPhone 6 era uma cópia do produto deles. De acordo com a decisão, as similaridades entre o iPhone 6 e um aparelho da Shenzhen Baili chamado Sense são tantas que é impossível os clientes diferenciarem os dois só de olharem para eles. Por conta disso, o departamento determinou a suspensão das vendas do iPhone 6 e 6 Plus na China, o que ainda não aconteceu porque a Apple, claro, entrou com recurso da decisão. Perguntada sobre o caso, a Apple disse que os aparelhos seguem sendo vendidos normalmente na China, mas ainda assim as ações da empresa caíram 2,2% na sexta-feira, porque o mercado entendeu que agora que uma empresa conseguiu emplacar um processo contra a Apple, várias outras devem começar a tentar fazer a mesma coisa para atrapalhar ainda mais o momento turbulento que a companhia vem enfrentando lá na China. Se você quiser ver um comparativo entre o iPhone 6 e o 100C da Shenzhen Baili, que sinceramente não tem a menor chance de confundir ninguém, tem um link para isso aqui na descrição do episódio. E falando em cópias, na sexta-feira o Snapchat admitiu ter roubado alguns desenhos e ilustrações de artistas desconhecidos para fazer os próprios filtros, depois que o site The Ringer publicou uma matéria mostrando que alguns filtros não passavam de réplica sem autorização do trabalho de alguns artistas. Na matéria, eles contam a história de artistas como o maquiador Jane Espinal, que acordou um dia e viu que o Snapchat tinha roubado um desenho que ele fez lá para fazer o filtro do Coringa. Tem também a história da modelo Mickey, que viu uma foto da maquiagem borrada dela aparecer também lá do nada no Snapchat. E o texto cita outros casos que a empresa usou as coisas sem pedir autorização e fingiu que não era com ela quando eles foram tirar satisfação. Depois da publicação da matéria, que foi bastante comentada e reproduzida por aí, o Snapchat enviou um comunicado pro The Ringer, dizendo que apesar do processo criativo ser baseado em inspiração, ele nunca deve envolver cópia, e por isso eles iam responsabilizar os designers deles que tinham copiado as artes e também já tinham implementado novas regras para impedir que esse tipo de coisa volte a acontecer. Quem escuta o Loop Matinal deve se lembrar daquela enquete sobre o limite da internet fixa que tinha aparecido no site do Senado e que ficou no ar até a metade da semana passada. O objetivo dessa enquete era verificar com a opinião pública qual era o grau de aceitação para essa hipótese do fim da internet fixa ilimitada, como se alguém precisasse de uma enquete para descobrir isso, e o resultado não surpreendeu ninguém. O Senado divulgou que 99% das pessoas que responderam à enquete são contra a franquia de dados para a internet fixa e disse que o número de participações bateu o recorde lá do site do Senado, com mais de 608 mil respostas enviadas durante a consulta que durou um mês. Além desses dados, a enquete identificou uma série de outros resultados óbvios que eu não vou nem fazer você perder seu tempo aqui listando tudo, mas que incluem, por exemplo, o fato de que 95% das pessoas disseram que acham que a insatisfação com os provedores vai aumentar caso a limitação passe a acontecer. Jura? Se a título de curiosidade você quiser ter acesso a todos esses dados que foram revelados com a pesquisa do Senado, tem um link para eles aqui na descrição do episódio. E por último, no final da semana passada, um órgão de justiça dos estados do sul do Brasil, chamado, decora aí, ó, Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, decorou? Eles decidiram que encomendas estrangeiras de no máximo 100 dólares não estão sujeitas ao imposto de importação, sejam elas vindas de pessoas físicas ou então de lojas ou empresas. Isso vale, claro, nos casos em que o destinatário é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica. De acordo com a decisão deles, que só vale para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as leis que só isentam produtos de no máximo 50 dólares não têm poder sobre um decreto-lei que isenta produtos de até 100 dólares ou equivalente em moedas estrangeiras, sejam eles vindos de pessoas físicas ou lojas. Como resultado disso, quem mora no Sul e for tributado para encomendas de até 100 dólares, agora pode entrar na justiça para contestar a cobrança do imposto de importação indevido. Como eu disse, essa regra por enquanto ainda não vale para o Brasil todo, mas de acordo com o advogado Rafael Chaia, que conversou com a galera do Tecnoblog, a tendência é que os outros tribunais regionais federais do Brasil passem a acatar essa mesma decisão com o tempo, para a alegria de quem adora comprar uma bugiganga lá no Deal Extreme. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiada lá no apoia.se/loopmatinal se você achar que vale a pena contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!